Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Paraná em Rede, quinta-feira, 28 de março de 2019. Vamos já conferir os assuntos em destaque nesta edição. Adolescente que ameaçava ataque em escola de Rolândia é identificada e presa. Uma pesquisa aponta que o trabalho da Assembleia Legislativa de Santa Catarina é um dos mais eficientes no que diz respeito à transparência. O Paraná estuda um projeto parecido. A defesa do ex-governador Beto Richa pede a transferência de competência do processo. Quer que a Justiça Eleitoral julgue o ex-governador. E a dependência dos produtos da mineração na atualidade exige maior comprometimento nesta exploração aqui no país. Vamos saber o que diz o professor de Geologia da Universidade Federal do Paraná, Eduardo Salamuni. Fique por aqui, o Paraná em Rede já está no ar.
Previsão do tempo.
A quinta-feira terá condições parecidas com a de quarta. Possibilidade de chuva isolada na região leste. E nas demais regiões, as temperaturas não se elevam tanto. Na capital e em Ponta Grossa, as máximas chegam a 19 graus. 20 graus em Guarapuava, 23 em Francisco Beltrão. 24 é a máxima em Foz do Iguaçu. Em Umuarama e Maringá, máximas de 25. 26 graus em Apucarana. Uma estudante de um colégio de Rolândia, no norte do Paraná, causou pânico em alunos e funcionários da escola esta semana. Ela fez um desenho anunciando um possível ataque ao local. A jovem foi identificada nesta quarta-feira pela direção do colégio com o apoio da Polícia Militar. Ela foi encaminhada à delegacia da cidade. Este foi o segundo caso de ameaças de morte nas escolas registrado em menos de uma semana aqui no estado. Pensando em garantir a segurança dos alunos nos colégios, começou a tramitar na Assembleia Legislativa um projeto para tornar obrigatória a instalação de detectores de metais nas instituições de ensino de todo o estado.
O desenho encontrado pelos alunos do turno da tarde no Colégio Estadual Presidente Kennedy, em Rolândia, no norte do Paraná, fazia alusão ao massacre da Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, onde 5 alunos e 2 funcionárias morreram quando 2 ex-alunos entraram no local armados. A figura e os escritos garantiam que a possível tragédia no Colégio Presidente Kennedy seria muito maior. A instituição de ensino atende 1.200 alunos nos 3 turnos. Alunos, pais e professores ficaram em pânico com as ameaças de morte feitas em uma carteira escolar, como relata a diretora do colégio, Maria Goretti de Freitas.
E apavorou, né? Apavorou o pai, apavorou as crianças da tarde. Aí eles começaram a ligar, começaram a passar o WhatsApp para mim, inclusive, né? Ligar para mim. Os alunos começaram a ligar o que se devia fazer. Aí eu falei que eu, né, assim, diante da situação, eu, na realidade, depois que você põe na mão da polícia, você espera que a polícia venha solucionar o problema para você, né?
Policiais militares ficaram durante toda esta quarta-feira no interior e na entrada do colégio para garantir a segurança dos estudantes. Mesmo assim, vários não foram à aula. Os policiais descobriram que foi uma aluna quem fez o desenho e escreveu as frases de ameaça. A estudante foi encaminhada para a delegacia, como conta a diretora da escola, Maria Goretti de Freitas.
Já foi pega, já foi encaminhada para a delegacia. Agora a delegacia que ia tomar as providências.
Profissionais da educação e da segurança pública do Paraná estão em alerta. Na semana passada, 2 alunos, um de 16 e outro de 17 anos, planejavam um ataque numa escola estadual em Marilena, no noroeste do Paraná. Um deles confirmou à polícia a intenção de promover o ataque. Os 2 foram encaminhados para um centro de socioeducação. No dia 15 de março, dois dias depois da tragédia ocorrida em Suzano, o governo do Paraná lançou o programa Escola Segura, que prevê a presença de policiais nas escolas estaduais. Para o deputado Ademar Traiano, presidente da Assembleia Legislativa, ter apenas um policial na escola não é o suficiente para garantir a segurança dos alunos e professores. Pensando em ampliar as ações de proteção do governo, o parlamentar apresentou um projeto de lei que torna obrigatória a instalação de detectores de metais nas escolas estaduais do Paraná. Pela proposta, qualquer pessoa que queira ter acesso aos estabelecimentos de ensino terá que passar antes pelo detector de metais.
Todos têm acesso às entradas das escolas. Você não tem como detectar se alguém entra armado ou se está com um plano de um massacre, como já aconteceu em Suzano. Eu entendo que o detector de metal é uma forma de neutralizar esse tipo de atitude, porque você centraliza isso numa única entrada do colégio, da escola. É uma forma de nós estarmos protegendo os nossos alunos.
Caso aprovada a proposta, o governo do estado terá o prazo de um ano, contado a partir da publicação da lei, para providenciar toda a estrutura necessária para o cumprimento da norma nas escolas em todo o Paraná. De Curitiba, repórter David Lira.
Um grupo que vendia agrotóxico contrabandeado do Paraguai em vários estados do Brasil foi preso pela Polícia Federal. Os integrantes da quadrilha eram de Guaíra. A investigação também passou por Curitiba, Terra Roxa e Umuarama.
A Operação Contaminatos da Polícia Federal foi deflagrada nesta quarta-feira em 5 estados: Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará e Tocantins. 80 policiais cumpriram 8 mandados de prisão e 17 de busca e apreensão. O alvo foi uma organização criminosa que distribuía cigarros e agrotóxicos contrabandeados do Paraguai. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal em Guaíra, onde vivem os principais integrantes da organização criminosa, segundo apurou a investigação. A justiça também determinou o sequestro e indisponibilidade de bens, propriedades e contas bancárias dos envolvidos. No Paraná, os mandados foram cumpridos em Guaíra, Curitiba, Terra Roxa e Umuarama. Segundo a Polícia Federal, a quadrilha abria empresas de fachada para emitir notas fiscais que davam aspecto de legalidade à mercadoria contrabandeada. Os agrotóxicos contrabandeados do Paraguai são proibidos no Brasil, por isso o nome da operação, que em latim significa contaminado. De Maringá, Luciana Penha.
Os advogados do ex-governador Beto Richa entraram com um pedido para que a Justiça Federal seja declarada incompetente para julgar a ação penal que diz respeito ao recebimento de propina das concessionárias de pedágio. A investigação acontece no âmbito da Lava Jato e a denúncia é do Ministério Público Federal. Porém, com a decisão recente do Supremo Tribunal Federal de que quem deve julgar crimes relativos à Caixa 2 ou outras questões eleitorais é a Justiça Eleitoral, então agora a defesa do ex-governador tenta tirar da Justiça Federal o julgamento deste caso. A denúncia do MPF aponta que Richa e a ex-secretária da família, a esposa dele, Fernanda Richa, e o filho, André Vieira Richa, além do contador da família, Dirceu Pupo Ferreira, então a família teria recebido e ocultado R$ 930 mil que foram pagos em dinheiro pela compra de um terreno em um condomínio de luxo em Curitiba no final de 2012. A Lava Jato indicou que o dinheiro seria resultado de um esquema da cobrança de propina das concessionárias de pedágio que, em troca, superfaturaram e cancelaram obras e também aumentaram as tarifas para os usuários. Os nossos dados pessoais e mesmo bancários há algum tempo não estão tão protegidos, principalmente por causa da internet. Em Curitiba, um homem foi preso tentando extorquir R$ 1 milhão de diretores de uma faculdade porque ameaçava vender os dados dos estudantes. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é ex-funcionário da instituição de ensino e foi assim que ele conseguiu os dados. A polícia apurou que parte dos dados pessoais dos estudantes e até dos funcionários desta faculdade já estavam armazenados fora do Brasil. e parte do imposto de renda pode ser doada para atendimento a crianças e adolescentes no Paraná. Confira na reportagem algumas das possibilidades.
Muitos contribuintes não sabem que podem destinar uma parcela do Imposto de Renda à Pessoa Física para beneficiar projetos nas mais variadas áreas, como os viabilizados para o atendimento à criança e aos adolescentes no Estado. A doação vai para o Fundo Especial da Infância e da Adolescência no Paraná, controlado pelo SEDECA, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Basta optar pela declaração completa, doando até o limite legal de 3%. De acordo com o secretário da Justiça, Família e Trabalho, Nele Prevô, o recurso tem feito a diferença na vida de muitas pessoas em vulnerabilidade social. Qualquer pessoa ou empresa no Brasil pode destinar recursos do Imposto de Renda até o prazo final de entrega da declaração, dia 30 de abril. O propósito é feito junto ao Fundo da Infância e da Adolescência, na modalidade de doação casada. Para quem tem imposto retido na fonte, é possível fazer a doação para obter a devolução de parte do imposto aplicado em incentivo. A destinação do Imposto de Renda é uma modalidade apoiada pela Receita Federal e pode ser feita para instituições de qualquer cidade do país, conforme critérios pré-estabelecidos. Repórter Priscila Paganotto.
A seguir, o Paraná em Rede fala sobre um trabalho que pode ser feito para uma comunicação institucional mais eficiente na Assembleia Legislativa do Paraná. É o exemplo da Assembleia de Santa Catarina. Já já a gente volta.
O Paraná em Rede volta já.